Senhor presidente, senador Renan Calheiros, agora senador Romero Jucá, como recebi essa bonita lembrança dos deputados do Timor-Leste, o Thais, eu peço a permissão para usar, porque considero tão bonito, e eu que estive no Timor-Leste em 2008, a convite do Prêmio Nobel da Paz e presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta. Sinto-me feliz de estar usando aqui o Thais. Mas hoje recebi a visita do ministro Alexandre Padilha, que trocou ideias comigo a respeito de decisão que está por acontecer em São Paulo para o Partido dos Trabalhadores, decisões de natureza política eleitoral para o próximo ano. Mas, na oportunidade, eu mostrei a ele uma carta muito interessante que recebi de Paulo de Moraes Pinto a respeito da sua experiência como participante do programa Ciência Sem Fronteiras e também a avaliação que fez do programa Mais Médicos e que passo aqui a ler, dada a relevância destas considerações. O Paulo de Moraes Pinto é filho de meu colega professor na Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Luiz de Moraes Pinto. E quando o vi na missa dois domingos atrás, ele que acabou de chegar do Canadá, sugeri a ele que pudesse escrever uma carta contando de sua experiência. E aqui está a sua carta. Prezado senador Eduardo Suplicy, meu nome é Paulo de Moraes Pinto. Atualmente, sou aluno do curso de Farmácia Bioquímica da Universidade de São Paulo, USP. Em 2008, entrei no curso de Medicina da PUC Campinas, mas insatisfeito com o curso e com a carreira que esta profissão me ofereceria, resolvi sair e cursar farmácia, onde poderia me dedicar mais à área de pesquisa e acadêmica, para as quais sinto que tenho mais vocação. Tinha vontade de me internacionalizar ainda na graduação, mas não havia muitas oportunidades para fazer intercâmbio na minha área. No início de 2012, um colega de turma comentou sobre a existência de um novo programa de intercâmbio para a graduação, o Ciências Sem Fronteiras. Este programa oferecia a possibilidade de alunos da área de biológicas e exatas irem para diversos países e inúmeras universidades. Por querer ir para um país de língua inglesa e que eu pouco conhecia, decidi aplicar para o Canadá. Fiz a prova de inglês IELTS para demonstrar proficiência em inglês como era requerido pelo edital e mandei a minha documentação. A resposta final da aprovação, com a carta de aceitação da Universidade de Toronto, chegou na segunda semana de julho, mas somente no fim do mês veio a documentação necessária para pedir o visto estudantil, o que me deixou um pouco apreensivo quanto ao tempo que teria para conseguir o visto junto ao consulado canadense. Apliquei rapidamente para o visto, que exigia uma série de documentos, formulários e até exames médicos. Com o pedido especial do governo brasileiro, o consulado canadense acelerou o processo dos estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras e permitiu com que os vistos fossem emitidos a tempo da minha viagem no final de agosto. As aulas começariam no início de setembro. Ao chegar no Canadá, fui recebido no aeroporto por um serviço da Universidade de Toronto. Recebi uma série de informações sobre a cidade e um telefone para contatar a minha família no Brasil sem custos. Usei os dias que tinha antes das aulas começarem para algo razoavelmente complicado, encontrar um local para morar por um ano. A universidade tinha um serviço de housing com anúncios de imóveis e quartos para estudantes. Entretanto, não foi de grande auxílio devido ao número de brasileiros na minha situação e porque a maioria das vagas já havia sido ocupada por alunos que chegaram antes. Depois de alguns dias, consegui encontrar uma kitnet para dividir com outro brasileiro. Logo no início, descobri que muitos brasileiros não começariam fazendo as aulas na universidade como eu. Eles fariam um curso de inglês para poderem assistir aula na universidade. Achei isso bastante interessante por promover maior oportunidade para pessoas que não tiveram a chance de fazer um bom curso de inglês no Brasil. Todos os brasileiros na universidade vinham de universidade pública, principalmente das federais. A maioria era da área de engenharia, mas por questão de afinidade, fiquei mais amigo dos que estudavam medicina e farmácia. Como para alunos de ambos os cursos, não foi possível frequentar as respectivas faculdades, pois não estavam incluídas no acordo do programa, acabei cursando farmacologia. A Universidade de Toronto tem uma excelente estrutura para aula e pesquisa. Todas as aulas eram com PowerPoint e a maioria dos alunos usavam notebook para assisti-las. Além de uma bela arquitetura que mistura prédios históricos com edifícios modernos, as instalações também ofereciam uma ótima estrutura para os alunos, com locais para comer e fazer exercícios. A política de aulas lá é bem diferente daqui. Eu tinha aproximadamente 12 horas de aula por semana. Na USP, tenho em média 30 horas, mas a carga de estudos e trabalhos fora da sala de aula era muito mais alta. Recebi também o apoio do Centro de Experiências Internacionais da Universidade, que ofereceu durante o ano várias atividades para os brasileiros ali presentes, como churrascos e idas em restaurantes e parques. Eu recebi uma bolsa mensal de aproximadamente 1.450 dólares canadenses, CAD. O valor era suficiente para ter uma vida de estudante confortável, mas sem grandes luxos. Inicialmente, paguei 650 CADs na kitnet que eu dividia. Em janeiro, quando mudei para um apartamento pequeno no subsolo, mais próximo à universidade, passei a pagar 500 CADs. Este eu dividia com mais dois colegas, mas cada um tinha o seu próprio quarto. Em maio, minhas aulas acabaram e tive o meu período de provas finais, 3 semanas nas quais só há provas. Um ponto muito inteligente do programa, Ciência Sem Fronteira, é que após 8 meses de aulas, devemos participar de um programa de 4 meses de estágio. Assim, fui fazer meu estágio no Hospital Sunnybrook, na área de farmacoeconomia. Lá aprendi o funcionamento do sistema de saúde pública canadense. Não existem médicos nem hospitais particulares, apenas públicos. Os exames laboratoriais e de imagem também são custeados pelo governo. Isso gera uma igualdade muito grande em relação à qualidade de saúde que os canadenses recebem. Entretanto, alguns serviços, como dentista ou fisioterapeuta, são privados, sendo muito comum ter plano de saúde para esses serviços. O sistema público consome uma quantia considerável dos impostos coletados, então há uma preocupação muito grande com os custos. O grupo de pesquisa que eu trabalhava era focado no levantamento de custos e efetividade de tratamentos farmacológicos e fornecia informações ao governo sobre a vantagem ou não de se financiar novos fármacos, principalmente os de alto custo. Também focado nisso, existem restrições aos médicos sobre quais drogas cada um pode prescrever. Por exemplo, os antibióticos mais novos e caros podem ser prescritos apenas pelo especialista. Caso um clínico geral queira prescrevê-lo, é necessário consultar o infectologista. Além disso, todas as inovações e novos equipamentos são submetidos a estudos para comprovar que sua aquisição será benéfica para o sistema. Em um sábado de junho, jogando vôlei, tive um deslocamento de patela e fui levado ao hospital por ambulância. Conheci então o funcionamento do sistema de saúde pelo outro lado. O tempo de espera no pronto-socorro é parecido com o que eu enfrentei aqui em hospitais particulares, em torno de 2 horas para ver o médico. No mesmo dia, fiz um raio-x e depois fui mandado para casa com muletas e uma proteção para não mover o joelho. Marcaram uma consulta com o ortopedista 4 dias depois. Este me encaminhou para fazer uma ressonância magnética, que foi marcada para o próximo domingo, às 5h45 horas da manhã. Foi assim que aprendi que as máquinas de alto custo têm funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, para que o retorno do investimento feito nelas seja o maior possível para a população, permitindo que o tempo de espera para um procedimento deste seja reduzido. Felizmente, não tive que operar, apenas precisei fazer fisioterapia na própria universidade. Voltei para o Brasil em meados de agosto, ao final de minha bolsa, pois minhas aulas na USP começavam no início do mês. No geral, posso falar que gostei muito da minha experiência. É muito importante o governo brasileiro patrocinar estas bolsas de estudo e espero que este programa se prolongue por prazo indeterminado, pois é de excelente qualidade e pode ajudar muito o desenvolvimento de nosso país. Agradeço sua atenção cordialmente, Paulo de Moraes Pinto. Eu aqui achei por bem, inclusive, transmitir à presidenta Dilma Rousseff, ao ministro Aloysio Mercadante, esse testemunho sobre a importância que, para este jovem, teve o programa Ciência Sem Fronteiras. Por favor. Mas acontece que Paulo de Moraes Pinto acrescentou uma opinião de um estudante brasileiro recém-chegado do programa Ciências Sem Fronteiras sobre o programa Mais Médicos, e achei oportuno que, a partir do fato de que inúmeros médicos de Portugal, da Espanha, de diversos países, inclusive de Cuba, estão chegando ao Brasil, para que pudesse um estudante que participou de intercâmbio, no caso com o Canadá, aliás, um país que recebe médicos de outros países e que nos anos 80, inclusive, tal como está ocorrendo no Brasil agora, segundo me informou o ministro Alexandre Padilha, também lá houve resistência inicialmente a se receber um grande número de médicos, mas hoje eles correspondem a mais de 17% dos que praticam a medicina no Canadá. E então, eis a avaliação de Paulo de Moraes Pinto, este brasileiro recém-chegado do programa Ciências Sem Fronteiras, sobre o programa Mais Médicos. Diz ele: o Brasil sofre com uma desigualdade muito grande com a distribuição de recursos para a saúde. Em um artigo publicado em 27 de agosto de 2013, na Folha de São Paulo, Giovanni Guido Cherry, diretor da Faculdade de Medicina da USP, informa que metade dos transplantes do Brasil são feitos em São Paulo. Essa desigualdade também ocorre com a distribuição de médicos pelo país. Eles tendem a ficar onde há mais recurso e qualidade de vida. Os médicos formados em grandes universidades aprendem a lidar e ler exames feitos em aparelhos de alta tecnologia que aumentam a precisão do diagnóstico, mas que não estão disponíveis em grande parte do território nacional. Infelizmente, o cenário de pequenas e médias cidades em regiões mais pobres do Brasil é bastante diferente do desejado pelos médicos. Lá, não há fácil acesso a laboratórios e equipamentos tecnológicos, nem recursos para financiar tratamentos caros. Isso os leva a se afastarem dessas cidades, deixando-as abandonadas dos serviços de saúde. Por outro lado, prefeitos acabam preferindo investir na compra de vans e ambulâncias para transportar pacientes para grandes hospitais em centros urbanos do que investir em atenção básica à saúde no próprio município. O programa Mais Médicos do governo federal se apresenta para solucionar parte da questão, a ausência do médico. A vinda de médicos do exterior vem suprir a demanda em regiões mais pobres, que carecem desses profissionais. a vinda de médicos cubanos tem um aspecto mais especial, pois a ilha é famosa por ter excelentes indicativos de saúde, se comparados a países com economia semelhante. Por exemplo, a expectativa de vida em Cuba é superior a 79 anos, enquanto no Brasil, o país com uma economia muito mais forte, não chega a 74 anos. A forma como a medicina é trabalhada em Cuba é a principal razão por essa diferença. Os médicos lá conseguem fazer mais com menos. Portanto, acredito que temos muito a aprender com a vida deles.